O senador Lindbergh, com o mesmo respeito com que Vossa Excelência se dirige a esse senador, eu começo a dizer que Vossa Excelência está profundamente equivocado, do começo ao fim. Começa equivocado em relação àquilo que ocorreu quando chegamos à Venezuela. Para mim, pouco importa se o embaixador iria ou não nos acompanhar. Essa não foi a questão. Eu, pessoalmente, soube que ele não iria nos acompanhar quando disse em solo venezuelano. O embaixador se dirigiu a mim e a outros senadores, nos apresentando o conselheiro da embaixada, que deveria ele nos acompanhar, segundo o embaixador, durante todo o percurso. Mas nem isso é o essencial. O que deveria o corpo diplomático brasileiro, senador Lindbergh, fosse estivesse lá Vossa Excelência, estivesse lá eu ou qualquer um outro senador, era garantir a segurança mínima para que cumpríssemos o nosso trajeto. Isso não foi feito. Mas essa não é a questão que me parece central nesse instante. Vossa Excelência se incomoda com a nossa proximidade ou solidariedade a Leopoldo Lopes. Estamos sim solidários a um preso político, a um líder popular que teve a sua liberdade cerceada por divergir do governo. Vossa Excelência fez uma opção, e eu a respeito. Vossa Excelência optou por estar na companhia do presidente Maduro. E Vossa Excelência consegue fazer com que o presidente Maduro tenha um porta-voz no Senado Federal, porque as acusações que Vossa Excelência faz a Leopoldo são a que os apoiadores de Maduro e ele próprio fazem. Não vou entrar nessa questão. Vossa Excelência leu a entrevista de Capriles no domingo na Folha de São Paulo. Eu conversei longamente por telefone com Capriles na noite desse mesmo domingo. Falavam dos Estados Unidos, onde ele estava visitando uma irmã. Envergonhado, constrangido com o que havia ocorrido na Venezuela e dizendo que a nossa visita havia sido essencial, fundamental, para chamar a atenção de outros países do mundo para o que havia acontecido naquele país. E eu dizia, senador Lindbergh, antes de Vossa Excelência chegar no plenário, que eu estou extremamente feliz com o resultado dessa visita.
Se me permite, senador, só um minutinho. E nós tínhamos agenda com o governador Capriles.
Com o governador Capriles, às 18 horas, né, com o conjunto dos partidos de oposição que fazem essa que Vossa Excelência chama oposição menos radical. Fico feliz de ver essa evolução de Vossa Excelência falando em oposição menos...
Iamos encontrar com eles num hotel em Caracas, com menos radical, diferentes partidos. Se me permite, apenas uma parte antirregimental. Só para lembrar você, nós tínhamos agendado também um encontro com todos os movimentos da oposição, inclusive da sociedade civil.
Da sociedade civil que estavam lá
nos
aguardando.
Um hotel lá em Caracas.
E fomos impedidos de chegar. Então, senador Lindbergh, nada justifica a solidariedade a um governo que impediu parlamentares brasileiros de cumprir uma agenda pacífica. Cada um escolhe os seus aliados. Eu ficarei, sim, com Leopoldo Lopes, porque eu não ficarei com Maduro, já que foi essa a posição de Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz, mas eu respeito, senador Lindbergh. Mas apenas para concluir aqui a resposta do senador Lindbergh, que acaba de dizer que parece que os senhores vão essa semana à Venezuela. Nenhum reparo da nossa parte. Nenhum, ao contrário. Acho que devam cumprir o seu papel, provavelmente com maiores facilidades do que nós tivemos. Boa parte da agenda, que aliás tinha dois pontos, senador Randolfo, fundamentais que nós defendíamos, que era a fixação da data das eleições parlamentares, que foi ontem fixada, não apenas pela nossa ação, mas por um conjunto de ações. Se Vossa Excelência, não, certamente será porque pelo anúncio da comissão que Vossa Excelência liderará lá. Mas, certamente, manifestações como a nossa e de outras lideranças internacionais ajudaram, sim, segundo disse Leopoldo Lopes, através de Lilian Tintori, essa manhã, consideraram muito importante a nossa visita. Mas ficou ainda por resolver a segunda e também não menos importante demanda das oposições, que era pela libertação dos presos políticos. Acredito que Vossa Excelência, senador Lindbergh, lá estando, será inclusive recebido pelo presidente Maduro, já que Vossa Excelência aqui, né, se transformou no porta-voz do seu governo. Eu peço que leve. Agora, não tenho autoridade para falar em nome dos senadores da comitiva, mas é meu nome pessoal. Em nome do presidente do PSDB, do maior partido de oposição no Brasil, leve ao presidente Maduro o nosso apelo pela soltura, pela liberdade dos presos políticos na Venezuela. E tenho certeza que, se Vossa Excelência alcançar esse êxito, será aqui recebida por nós, mais do que com o respeito que Vossa Excelência tem demandado em relação a nós, mas com os aplausos dos democratas brasileiros. Fica aí, quem sabe, a Vossa Excelência encerrar com chave de ouro a nossa missão. Garanta, com as suas boas relações com o governo Maduro, a liberdade dos presos políticos. Senador Ricardo Ferraz.
Senador Aécio Neves, na companhia de Vossa Excelência, sob a coordenação do senador Aloysio Nunes Ferreira, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, que aprofunda uma mudança importante no papel da Comissão de Relações Exteriores do Senado da República, que historicamente se transformou numa espécie de cartório para homologar as decisões que são lideradas pelo Poder Executivo em relação à política externa. A Comissão de Relações Exteriores foi e continua sendo uma protagonista desse debate, que pode parecer aos olhos daquele que não está acompanhando um debate meio que afastado da realidade brasileira, porque não impacta o dia a dia da população brasileira, mas impacta e impacta sim. Eu desejo, em primeiro lugar, desejar ao senador Lindenberg que ele possa receber todas as condições para o cumprimento da missão. Que Vossa Excelência possa receber da Embaixada Brasileira o apoio institucional que nos faltou, para que a missão que Vossa Excelência vai fazer parte possa ser coroada de êxito. Como seu colega, é isso que eu desejo. As facilidades que nós não tivemos, que Vossa Excelência possa encontrar para dialogar com quem Vossa Excelência achar que deva na Venezuela. Vossa Excelência pode dialogar com a oposição, Vossa Excelência pode... Não irá receber de mim qualquer tipo de censura à performance dos interlocutores que essa missão vai fazer. Eu acho que, a essa altura, nós precisamos, senador Aécio Neves, separar o acessório do essencial. Sinceramente, a omissão da Embaixada Brasileira em Caracas, sinceramente, a orientação dada pelo chanceler Mauro Vieira de que não acompanhasse essa missão porque não era uma missão oficial, uma missão que foi deliberada pelo Senado da República, uma missão que foi feita em transporte da Força Aérea Brasileira, se não é a missão oficial, eu não sei como classificar essa missão. Mas eu acho que tudo isso é acessório e tudo isso nós vamos debater oportunamente com o chanceler Mauro Vieira na Comissão de Relações Exteriores. Isso virou acessório. O essencial são os resultados da missão. Vossa Excelência pôde citar aqui a definição do calendário para as eleições. Evidentemente que nós estaremos acompanhando, não apenas nós, mas a Anistia Internacional, a Organização dos Estados Americanos, entidades não governamentais como a UMOOT e tantas outras que acompanham essa escalada da violência, da falta de liberdade de expressão, de funcionamento livre dos meios de comunicação e assim por diante. Vossa Excelência pôde ler a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, que quero crer motivado por nossa missão, também estará enviando uma missão de advogados a Caracas. Mas não apenas a OAB, também o Parlamento Europeu discutiu e aprovou requerimento e nas próximas semanas uma missão de parlamentares europeus estará visitando a Venezuela, porque salta aos olhos que ainda existam países que convivam com presos políticos. Não há país civilizado, não há democracia consolidada que conviva com preso político. E a nossa luta e a nossa causa, ela não pode ter fronteiras, porque a nossa luta é em razão da liberdade de expressão, da democracia, do direito à divergência e a conviver com a diversidade. E nós recebemos, ao longo desses meses todos, denúncias de entidades nacionais e internacionais. E o que fizemos? Foi lá e verificar que, na verdade, é muito mais do que aquilo. O senador Lindenberg leu aqui uma passagem de entrevista concedida pelo líder Capriles. O mesmo Capriles fala adiante. Como o senhor vê o episódio dos senadores brasileiros? É a cara do governo mandar pessoas gritarem contra adversários. Mas vergonha por aquilo. Os venezuelanos não são assim.
Senador Ricardo, leia novamente, porque o senador ficou sem o som, apenas para que fique registrado nos anais.
O que nós estamos reiterando aqui, o senador Lindenberg leu convenientemente aquilo que lhe interessou da entrevista concedida pelo líder governador do estado de Miranda, Capriles. Eu vou ler uma outra parte da entrevista dele. Ele é perguntado como vê o episódio dos senadores brasileiros. Diz Henrique Capriles: é a cara do governo mandar pessoas gritarem contra adversários. Mas desta vez o governo passou dos limites. Foi absurdo impedir que a delegação pudesse chegar a Caracas. Sinto vergonha por aquilo. Os venezuelanos não são assim. A delegação, aliás, veio num avião da Força Aérea Brasileira, o que mostra como funcionam as instituições no Brasil. Aqui seria impossível que parlamentares opositores viajassem num avião da Força Aérea Venezuelana. Essa é a declaração do líder Henrique Capriles. De modo que eu acho que a essa altura, o que interessa a Vossa Excelência, o que me interessa, são os resultados dessa missão, que além de chamar a atenção da sociedade brasileira para a escalada do arbítrio, já produz resultados concretos, a definição das eleições. E nós precisamos continuar atuando para que os presos políticos possam ser libertados e não apenas isso, possam participar das eleições e submeterem os seus nomes à decisão da população em nome de eleições limpas e eleições livres. Eu agradeço a condescendência e a parte de Vossa Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz, que traz luzes a esse debate tão importante para a democracia brasileira. Eu darei em seguida a palavra à senadora, Marta, apenas o senador Cássio havia solicitado anteriormente, em seguida da palavra ao senador, à senhora, senador Mock e senadora Ana Amélia.
Agradeço, senador Aécio Neves, o aparte, que tem por objetivo trazer uma abordagem um pouco diferente daquilo que está sendo feito nesse instante, neste importante debate sobre a situação política da Venezuela. Respeitando os que são a favor de Maduro, eu particularmente tenho uma formação que toda manifestação de ditadura, seja ela de esquerda ou de direita, é ruim. As ditaduras prendem, cerceiam liberdade, torturam, matam e, naturalmente, não importa se a ditadura é de esquerda ou de direita, pela minha formação democrática, estarei sempre me manifestando contra qualquer regime de exceção. E não é só, portanto, a questão política do que acontece na Venezuela e a importância da missão que ali realizamos, com tudo que já foi relatado, não nos permitiram praticamente sair do aeroporto. Nós conseguimos percorrer não mais do que 1 quilômetro e fomos bloqueados pela intolerância do regime do senhor Nicolás Maduro. Além desse aspecto político, que eu quero chamar a atenção é para as questões econômicas da Venezuela. A Venezuela hoje tem a maior inflação do planeta. Vive uma crise de desabastecimento de itens de primeira necessidade. O maior exemplo disso é que falta papel higiênico na Venezuela. E o que nós enxergamos aqui em todo esse debate é que durante muito tempo a Venezuela serviu para alguns como referência de modelo para o Brasil. É isso que nos assusta, é isso que nos faz ir por bom combate, é isso que nos faz entrar na trincheira de luta para não apenas evitar que o modelo político venezuelano tente se instaurar aqui. E há similitude, sim, o governo do PT propôs o controle social da mídia, que nada mais é do que um primeiro passo para o estabelecimento da censura e, quem sabe, a intervenção estatal na livre manifestação de imprensa. algo que já acontece na Venezuela. O governo do PT propôs os conselhos populares, ou um nome que o valha, em substituição à soberania do Congresso Nacional, a exemplo do que acontece na Venezuela. E hoje, a nossa situação econômica, ainda distante da vivida naquele país, nos faz acender um sinal amarelo. Porque é esse o embate do fundo. Nós estamos defendendo os valores da democracia, os princípios da dignidade humana, aquilo que não nos afasta dos direitos humanos e das liberdades individuais. São princípios dos quais nós não abrimos mão. Aqueles que acham que o regime ditatorial bolivariano do senhor Maduro nos serve, nós rechaçaremos com toda a veemência. E chamamos a atenção, para concluir, senador Aécio, da situação econômica do povo brasileiro. Trabalhador sendo demitido, inflação em alta, juros na estratosfera, poder de compra sendo reduzido, ameaça de aumento do desemprego do nosso país, descontrole na economia. Crise ética com todos os escândalos de corrupção. Então, nós estamos aqui para fazer um paralelo entre Brasil e Venezuela, que é o que interessa ao nosso povo, para que nós possamos reafirmar os nossos compromissos com esses princípios inarredáveis, inabaláveis da democracia. Somos contra qualquer manifestação de ditadura, seja ela de direita, seja ela de esquerda.
Agradeço a parte do senador Cássio, que esteve presente nessa viagem e que traz um novo tema a esse importante e saudável debate, presidente Jorge Viana. Apenas para bem rapidamente dizer que esse é um viés comum aos regimes populistas e que caminham para o autoritarismo. Dividir países, fazer do ponto de vista fiscal uma desorganização tal que leva àquilo que se prevê hoje na Venezuela. Inflação, senador Tasso, de mais de 120%. Crescimento da economia de menos 7% do PIB. Talvez para alguns líderes do PT, que levaram o Brasil a um crescimento negativo este ano, próximo de 2% do PIB, isso não seja nenhuma novidade. Mas esse debate deixa muito clara a divergência de posições, seja em relação ao respeito à democracia e às liberdades no país vizinho, quanto também a forma como a economia deve ser conduzida no nosso próprio país. Senadora Marta, em seguida, senadora Ana Amélia e senador Mocca. Se me permite apenas a gentileza com a senadora Ana Amélia. Tá de vocês.
Senador Aécio Neves, quero dizer, primeiro, minha solidariedade a todos os colegas que estavam lá, numa situação inadmissível e de total falta de respeito aos brasileiros e ao Congresso Nacional. E também dizer que foi muito oportuno naquele momento, quando isso estava acontecendo, eu estava num programa de rádio ao vivo e Vossa Excelência entrou no programa de rádio e ali mesmo pudemos prestar nossa solidariedade no meio daquela quase um pânico que era vivido e inclusive pelas mulheres dos presos, que sentiram muito medo, se ouvia ali muito vivamente, medo de terem um atentado até contra elas próprias. Como, para ser breve, que já está na hora do dia, a Comissão de Reforma Eleitoral também já está instalando, dizer que foi muito duro, mas valeu, porque mudou a face do problema. O problema ficou muito mais amplo, se internacionalizou, as pessoas estão indignadas com o que está acontecendo na Venezuela em termos de democracia. E o primeiro resultado foi fantástico, dois resultados. O primeiro, marcou-se a eleição, e o segundo, uma vida foi preservada, porque mais alguns dias o dano seria terrível. Parabéns a todos.
Agradeço a Vossa Excelência e registro que a solidariedade de Vossa Excelência foi das primeiras que recebeu. Jornalista brasileiro, Vossa Excelência dava ele uma entrevista e de público externou sua solidariedade aos seus colegas, que nós agradecemos. E aproveito para também agradecer de forma especial a senadora Ana Amélia, que é aqui dessa tribuna e tenho em minhas mãos aqui os anais daquela sessão. Vossa Excelência, com a clareza, com a coragem de sempre, né, com a cepa do povo gaúcho, talvez tenha sido a primeira a externar também a sua solidariedade aos seus colegas que estavam sitiados na Venezuela e a cobrar também também uma manifestação clara também e transparente do governo brasileiro em relação ao que vinha ocorrendo. Em nome dos meus companheiros, a dona Ana Amélia, mais uma vez, meus sinceros agradecimentos.
Senador Aécio Neves, o agradecimento é dispensável, porque quando estamos defendendo representantes da nossa casa, nossos colegas senadores, é uma obrigação moral e ética de nossa parte, mesmo que pensemos diferentes, tinha que haver uma solidariedade aos colegas na missão humanitária, nem vamos falar política, uma missão humanitária a um grupo de lideranças políticas que estavam numa greve de fome. Mas a hostilidade, a violência, a truculência com que a representação parlamentar brasileira foi recebida em Caracas, na Venezuela, por representantes do governo Maduro, ela deu o resultado, o melhor resultado. O resultado que estamos agora ocupados a debater esse tema. E eu tentei, senadora Aécio, apresentar uma moção de repúdio à Venezuela pelo gesto, que não era apenas um gesto de desrespeito a parlamentares brasileiros, mas era um desrespeito ao povo brasileiro, à nação brasileira. Porque quem tem a legitimidade de um mandato parlamentar, seja deputado ou senador, tem a representação legítima do povo brasileiro, da nação brasileira, mesmo que não esteja incumbido de uma missão oficial, como aqui se mostrou. Eu quero dizer, senador Aécio Neves, que aqui, por filigranas regimentais, não foi possível, porque foi argumentado que era necessário um terço de assinaturas de apoiamento para um repúdio representativo do Senado. Enquanto estávamos aqui discutindo a filigrana regimental, a Câmara dos Deputados, com muita celeridade, com muita competência política e institucional, acabou aprovando, por unanimidade, ou praticamente por unanimidade, uma moção de repúdio ao gesto da Venezuela. A Câmara foi solidária aos senadores do nosso país. E eu quero dizer a Vossa Excelência que a repercussão internacional da visita, que não aconteceu, porque ela foi impedida, cerceada pela violência do regime, remete a repercussão à cobrança e ao sistema político que está se vivendo a Venezuela. Até mesmo as informações transmitidas pelos senhores senadores, com a experiência que têm no exercício parlamentar, foi colocada em dúvida aqui no plenário, senador. Inadmissível, no meu modo de ver. Inadmissível. Mas quero dizer, senador, que a repercussão internacional na Europa, na América do Norte, na América do Sul, nos países democráticos, valeu a pena. Mais do que isso, também aqui dentro estamos agora, nessa sessão, falando sobre isso. Como eu sou do Rio Grande do Sul, de um estado que tem um vínculo muito grande com o processo do bloco do Mercosul, tenho a convicção de que o que aconteceu em desrespeito aos senadores brasileiros na tentativa da visita à Venezuela, precisa ser colocada no debate das cláusulas democráticas do Mercosul. O efeito dessa visita tem que resultar num debate sobre essas cláusulas democráticas. Por muito pouco, o Paraguai, que rejeitava aprovar a entrada da Venezuela no Mercosul, fez um processo de impeachment. Dentro da lei e da ordem, o que acabou? Excluíram o Paraguai para tão somente permitir, nessa exclusão, que fosse a Venezuela aprovada no Mercosul. Passou o processo de aprovação, retomou o Paraguai ao bloco do Mercosul. Que bloco é esse que tem uma cláusula democrática que ela não é respeitada? Então, senador Aécio Neves, continua a minha solidariedade, e é uma obrigação moral e ética e institucional que nós temos. Se nós não tivermos essa consideração e respeito por quem quer que seja desta casa, numa missão de natureza humanitária, em primeiro lugar, a gente tem que repensar também os critérios que usa e a conduta que adota no exercício de um mandato parlamentar. Muito me orgulho de ter apoiado aqui, na quinta-feira, exatamente a missão que estavam. E quem não viu as imagens, aquelas imagens dramáticas de uma van sendo apedrejada pela militância a serviço do governo Maduro. Cumprimentos e parabéns a todos os senadores. Lamentei profundamente não ter estado presente, mas eu não tinha condições de estar por várias razões, inclusive aqui pelo trabalho legislativo. Parabéns, senador.
Agradeço a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, mais uma vez sua demonstração de solidariedade e não tenho dúvidas em afirmar que a nossa missão, sim, ao lado de outras que ocorreram ao longo dos últimos meses e mesmo semanas na Venezuela, foram decisivas para a definição da data das eleições e para o encerramento da greve de fome de Leopoldo Lopes. Eu não estou aqui criando isso. Eu ouvi isso hoje pela manhã de Lília Tintor, esposa de Leopoldo Lopes, que externava o seu agradecimento à posição dos senadores brasileiros e no domingo à noite, quando conversava com o governador Capriles, que considerou pela presença, pela forma como o Brasil vinha se conduzindo, na verdade, pela omissão com que o governo brasileiro vinha tratando essa questão, a presença dos senadores brasileiros supriu uma lacuna essencial, a meu ver, ao restabelecimento da democracia e das liberdades na Venezuela. Senador Mocca, com alegria, ouço Vossa Excelência. Em seguida, para encerrar, o senador Tasso Gereissati.
Eu vou ser objetivo, senador Aécio Neves. Primeiro, cumprimentar a todos os senadores que foram até a Venezuela. Segundo, lamentar aquilo que ocorreu lá, o que bem demonstra um regime que está lá, em que alguns aqui ainda insistem em chamar de democracia, né? Na verdade, ficou demonstrado, né, o que existe lá, né? Se fosse uma democracia, qual seria a dificuldade de deixar os senadores conversar com os presos políticos? Não quiseram. E o pior, inventaram uma fantasia, criaram ali uma espécie de, olha, tem um problema aqui no trânsito. Que trânsito, que nada, pararam a van para que Vossas Excelências fossem hostilizadas. É essa que é a verdade. E aí eu critico a omissão da chancelaria do nosso país e a omissão do governo brasileiro. Afinal de contas, era uma caravana de senadores e tinha uma representatividade política muito grande. Eu acho que aqui, na Comissão de Relações Exteriores, liderado por esse extraordinário homem público que é Aloysio Nunes Ferreira, nós deveríamos fazer uma sessão em solidariedade a todos aqueles que foram hostilizados por esses que se dizem democratas, mas que, na verdade, não conseguem conviver com aqueles que divergem desse regime, na minha avaliação, ditatorial e que está levando a Venezuela à bancarrota. Muito obrigado, senador Aécio Neves.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Mocca, que de forma muito clara explana aquilo que aconteceu na Venezuela e mais uma vez reitera que é inadmissível que uma missão oficial, pacífica, humanitária, não tenha sido pela totalidade desta casa compreendida como tal. Reitero a Vossa Excelência que para mim é incompreensível que, além das manifestações de solidariedade como a de Vossa Excelência, tenhamos ouvido manifestações críticas. Alinhamento com o regime da Venezuela é uma opção de quem quer que seja, mas desconhecer a realidade, o que ocorreu na Venezuela e que o conjunto de senadores tiveram a sua integridade física colocada em risco deliberadamente pelo governo venezuelano e com a complacência do governo brasileiro é desconhecer a verdade. Encerro, agradeço a Vossa Excelência, dou a palavra ao senador Tasso Gereissati com muita alegria.